Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Mani, 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 Mani Congo.
Sobre ser autêntico. Muito se fala em moda com propósito e, claro, isso é bem importante. Mas a autenticidade vem antes, porque é sobre ser verdadeiro, é sobre respeitar as origens. Aliás, é sobre reconhecer a própria identidade. Uma tarefa que é muito difícil, porque quando se fala em indivíduos, é praticamente uma busca espiritual. Mas, se tratando de marcas de moda, de negócios, é um caminho um pouco mais estratégico, que se baseia em reconhecer a semente e se torna o cerne dos desdobramentos, que são as coleções de moda, com as suas temáticas, seus desdobramentos temáticos, as formas das roupas, as modelagens, os tecidos, as cores, as superfícies, sejam as suas estampas ou diversas texturas. Assim, não quer dizer que a marca não pode ser comercial, que ela deva ser puramente conceitual. E para ser autêntico, existem algumas coisas a se pensar, algumas reflexões, e é isso que eu quero trazer hoje. Um caminho bem interessante é investigar os antepassados do criador, ou do conjunto de criadores daquela marca, das pessoas que estiverem envolvidas no projeto. Isso pode ser considerado a partir dos seus avós, bisavós, tataravós, das tradições que eles mantinham, dos trabalhos manuais que eles faziam, como das comidas que serviam, das músicas que ouviam e outras tantas características que envolve o saber fazer da sua ancestralidade. Então, a partir dessas descobertas, escolha trazer para a contemporaneidade aquilo que te inspira para criar. É um jeito que o Francesco Moratti, estudioso italiano, traz no seu livro DNA Brasil para expor o quanto o mercado tem se relacionado com o global e o local. Ele propõe que através daquilo que ele chama de genius loci e fala de Gênesis como um meio de se atingir o maior número de consumidores possível em nível global, porém sem perder a força do território local. E aí o cuidado é não cair num novo paranismo, ou seja, e não forçar a barra, tentando usar estereótipos que não estão em sintonia com a raiz da sua marca ou do seu negócio. É por isso que a ancestralidade é um recurso que ajuda. Porque no caso do Brasil, e não deve ser só aqui, mas falando de território nacional, de criação de moda nacional, cada criador envolvido tem várias etnias na sua ancestralidade. E cada um pode, a partir dessa investigação, resgatar aquilo que se sente em mais sintonia, resgatar aquilo que pode ser tratado de um jeito único, de acordo com a própria afetividade, uma afetividade verdadeira. E aí se começa a ter um pouco ou total autenticidade. E precisa ser super de vanguarda para conseguir ser uma marca autêntica? Não, tem outros caminhos. As marcas comerciais, ou seja, aquelas que lidam com o estilo mais comum e menos conceitual, conseguem colocar no DNA do negócio características menos objetivas, e assim mais subjetivas, como por exemplo, o zelo pela modelagem, que é o que a marca Diesel italiana faz, o saber manufaturas de produto de couro, que é o que a Hermès, marca francesa, faz, a busca pela alegria dos esportes radicais, que é o que a Osklin, marca aqui do Rio de Janeiro, consegue trazer. Ou seja, no nosso passado, na nossa verdade que está refletida na nossa identidade, sempre existe alguma característica que pode ser utilizada para trazer mais autenticidade. Por exemplo, o que me inspirou na minha adolescência foi eu ter crescido no meio de skatistas, ter escutado música rap, ter vivenciado hip hop. Isso refletiu nos negócios que eu montei. Então, pode-se ainda relacionar com questões separadas do universo da moda, ou melhor, não tão separados assim, porque a moda em si é relacional. E trazer aspectos de música, de gastronomia, para criar aquilo que vai ser a verdade da sua marca. Até porque ineditismo na moda não existe. Disse que a última invenção, em se tratando de vestuário, foi a mini saia. Isso foi em 1960. Então, aquela autenticidade de Walter Benjamin, aquela aura única e não reprodutível, é bem difícil de se encontrar em se tratando de moda, porque tudo já foi criado. E hoje em dia, em meio a essa chuva de tendências, é muito difícil ser verdadeiro. É por isso que eu fui consultar, além de livros, alguns amigos, alguns profissionais. É o que Júlio K., meu amigo da época da Drop Dead, nos anos 2000, criador, educador e produtor cultural pelo SESI, na região noroeste do Paraná, envolvido com projetos de moda, design, cultura e arte, diz sobre ser autêntico.
Eu penso em ser autêntico como um adjetivo de ser verdadeiro. Então, aquilo que não é autêntico é falso, não é real. Vem de uma imagem construída, de um olhar mais disciplinado, né, que acaba identificando algumas tendências massificadas, alguns padrões de beleza que acabam sendo muito idealizados, né? O produto, né, dessa compra, dessa absorção pronta, pasteurizada, massificada, pode resultar num look falso, milimetricamente pensado, da maquiagem, a roupa, ao acessório, e muitas vezes não olhando pro eu, né, para a questão da identidade. Eu acredito que a autenticidade está ligada à construção da identidade. Acredito que as marcas que preservam o seu DNA, que olham para a sua verdade, para o seu público, para a sua essência, e perpetuam isso, mas não se fechando ao novo, às transformações, às novidades do tempo, são aquelas que perseveram. Nos últimos dias, me chamou muita atenção do desfile masculino da Louis Vuitton. Eu percebo a nobreza, né, da construção, da modelagem, das formas, a escolha dos materiais, mas a influência da rua, o desejo de rejuvenescer a marca e de chamar a atenção de um público mais jovem, arrisco até dizer, por que não, o mercado asiático, né? O mercado de luxo tem muito foco, né, no consumo asiático. Então essa somatória de preservação de DNA na essência, na qualidade, na matéria-prima, na durabilidade, são peças atemporais em alguns momentos e de duração garantida, né? São investimentos garantidos, mas a composição, o styling, algumas adequações com esse universo da rua, do streetwear, do hip hop, rejuvenescem esse look, trazem uma informação mais do hoje, mais do agora. Então eu associo isso com ser autêntico, com preservar a identidade, o DNA da marca, com a necessidade de se perpetuar, não deixando de olhar para o seu passado, né, registrando isso historicamente, e também com um olhar atento para o futuro. É uma produção verdadeira, ela tem um produto de moda de credibilidade, cujo processo de desenvolvimento também acaba absorvendo essa situação de preservação de DNA, de olhar para a sua identidade, porém mesclando, tornando um campo híbrido entre aquilo que se preserva com aquilo que se reinventa, se reconecta, se ressignifica.
Marcos Manzucci, que é criador da sua própria marca autoral e trabalha com upcycling, diz que ter uma marca autêntica tem que ter personalidade, tem que ter propósito, tem que ter ousadia. Ele nem sabe bem se ele é uma marca, porque ele se considera um designer artesão. Ele desenvolve o seu próprio produto. Ele trabalha com peças únicas e a roupa tem essa personalidade pela própria exclusividade. Ele diz que a roupa dele é cheia de histórias e quem usa a peça acaba tendo um suporte para a própria personalidade. Então, o trabalho do Marcos, com exclusividade, permite maior autenticidade. E a própria técnica do upcycling também facilita isso. É muito interessante trazer a visão do Marcos Manzucci, porque ele trabalha tanto com autenticidade quanto com sustentabilidade. E ele já começa a nos mostrar caminhos de que a própria busca por um produto que trabalha com artesanato pode facilitar para quem está procurando o seu DNA, a sua verdade própria. Eu também fui falar com a Laura Wolf, que ela recém criou a sua marca com o nome próprio dela, buscando fazer também uma marca sustentável e autoral. E a Laura vai trazer para a gente a questão da dificuldade entre ser autêntico, o que ela vai chamar de já autoral, e também ser sustentável, em meio às tendências e em meio ao próprio processo criativo de moda.
O mundo e o mercado nos leva para a padronização de tudo hoje em dia, da maneira como a gente se veste, das nossas opiniões, para os consumidores. Às vezes tem tendências que de primeira a gente não gosta, a gente acha meio estranho, e depois de um tempo, vendo tanto nas redes sociais, na era das blogueiras, a gente acaba vendo tanto, que chega um momento que a gente se convence de que aquilo é bonito, de que a gente gosta daquilo. Mas até que ponto a gente realmente passou a gostar daquilo ou a gente foi convencido de que aquilo era legal? Então, eu acho que para o consumidor é realmente se policiar para entender se aquele caminho que você está indo é o que você quer ou é o que você está sendo levado. E para os designers, eu acho que a gente tem que ser teimoso, sempre escolher manter a nossa identidade. Óbvio que tem que fazer um filtro das tendências do momento e trazer isso para suas criações, porque ninguém vai querer ficar consumindo uma marca que só faz a mesma coisa o tempo todo. Mas você tem que filtrar essas tendências, ver o que tem a ver com você, com a sua marca, com o seu público, e unir isso com a sua identidade. E também eu acho que para os designers é uma teimosia, porque às vezes durante o processo, no processo de construção de uma roupa, por exemplo, as coisas vão mudando durante o processo. E aí você tem que ser teimoso e ir atrás daquilo que você quer. Por exemplo, você desenhou uma peça que tem um recorte mais quadrado, daí a pessoa que vai cortar já cortou ali, já emendou, já fez meio que uma curva, e daí depois a outra pessoa que vai costurar vai lá e reforça ainda mais essa curva quando você vê uma coisa que era para ser um V, virou um U. Então você tem que ter essa teimosia de falar, não, eu quero que isso aqui seja um V, para você conseguir estar sempre mantendo a sua identidade, né? Quando a gente começa a refletir e tentar ter hábitos mais sustentáveis no mundo, a gente entende que ser fiel a si mesmo, aos seus gostos, é muito mais sustentável, porque se a gente entrar no flow do mercado e usar todas as tendências que estão em alta, a gente acaba criando uma roupa muito cíclica. E isso acaba não sendo nem um pouco sustentável, porque vai estar obsoleto muito rapidamente, né?
Bom, então espero ter ajudado as pessoas que estão aí procurando abrir uma marca ou que já tem uma marca de moda e quer melhorar, ou até mesmo quem tem curiosidade sobre o tema, até porque a gente vive numa era em que as coisas são tão artificiais, parece que todo mundo tem que ser perfeito, mas a gente está percebendo que a verdadeira autenticidade não é necessariamente perfeição, é sim tentar buscar na sua raiz aquilo que você consegue trabalhar mais naturalmente ao longo do processo criativo. E agradeço aí a participação de todos, ao Marcos Aurélio, que me ajudou na edição, a Mari aqui da Rádio Cultura, a Isa, e espero manter vocês aí participando, escutando o programa, mandando dúvidas. Ali podem me seguir no álbum Lab no Instagram. E até o próximo. Beijão para todos. Esse foi o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade com o tema Autenticidade.
Quer saber mais sobre moda, design e sustentabilidade? Vem comigo, quinzenalmente, nas terças, às 14h, aqui na Rádio Cultura.